Boa noite, boa noite! Como é que é, pessoal? Está tudo bem? E deixa só aqui baixar o somzinho das ilhas. Yes, this is Rui. Boa noite, Rui. Espero que esteja tudo bem nas ilhas. E boa noite a todos. Então, mais um programazinho do Bar do Paddock, desta segunda vaga. Hoje temos como nosso convidado o Rui Santos, da Origin Sim Racing. A conversa, vamos estar aqui à conversa durante um bocadinho. Boa noite ao Urga Gozelo. Rui, está tudo bem?
Está tudo.
Aí está ele.
Boa noite a
Rui,
todos.
estava a ser uma boa noite até chegar o Urga Gozelo, diz o Bacar. Olha, então olha, vamos começar pela perguntinha da praxe, pode ser Rui.
Sim, força.
Quem é o Rui Santos e de onde é que aparece este gosto pelo desporto motorizado?
Então, eu sou o Rui Santos, tenho 42 anos, sou de Vila Real, atualmente vivo e trabalho em Viseu. Sou um sim racer desde 2010, embora já fosse adepto de jogos de corridas desde que compraram os meus pais o
Sim.
meu primeiro PC em 91. E pronto, e como sou de Vila Real, desde que cresci a ver corridas, daí a paixão pelas mesmas.
E é motas, carros, tudo o que tem motor ou é mais automóveis?
Não, é tudo.
É tudo o que mexe, não é?
Tudo o que seja desporto motorizado eu gosto.
Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Então, e de
Uns
onde é que.
mais do que outros, claro,
Claro
mas
que
sim,
sim.
os mal acompanho.
Claro que sim. Tu disseste que começaste nesta coisa do Sim Racing em 91. Isso foi com o quê? O
Não,
GP...
sim, exatamente. O F1 GP, aquele
Da
da Micro
Microprose.
Pro.
Espetáculo. AZ... Como é que era? QAOP Space.
Exato. Exato, é isso.
Brutal, brutal. Olha, também joguei bastante. Também joguei bastante. Em casa de um primo meu, porque eu não tinha PC na altura.
Epá, eu passava muitas horas a jogar isso mesmo.
A sério? Também
Até antes
fazia...
de ir para as aulas.
Fazias o
Acordava
GP...
mais cedo para jogar um bocado antes de ir para as aulas.
Fazias os GPs completos também?
Fazia os GPs completos e sempre na dificuldade máxima. Que tinhas que meter as mudanças com o Space
E tirar com o alt, não era? Assim uma cena
Não,
qualquer.
e tirar com o Space também, desde que não tivesse a
Acelerar,
acelerar.
pois é. Pois era, pois era. E que bom. Belas recordações, belas
Sem
recordações.
dúvida.
Então desde 90, 91 no Sim Racing, já lá vão mais de 10 anos, não é?
No Sim Racing sem volante.
Pois, 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 ok. É Sim Racing na mesma, não considera Sim Racing na mesma.
Sim. Não, não, considero jogar. Era jogar,
É
vá.
diferente, ok.
Sim, é diferente.
Muito bem, desculpa lá, estava só aqui a hidratar a garganta.
Sim.
Então tu começas no GP da Microprose, a seguir passas por R-Factor 1.
Não, a seguir passei por muita coisa. Toca Race Driver, sei lá. Sempre joguei jogos de carros, acho que joguei todos. Todos os jogos que existiam de carros, de corridas, e sempre, acho que joguei todos desde aí. Jogos de ralis, sei lá,
Passaste
quase
pelos
tudo.
callings também, obrigatoriamente?
Sim, claro, claro, claro que sim.
Ok. Muito bem, muito bem. Então esta história toda do Sim Racing vem até aos dias de hoje. Presumo que já tenhas passado por várias equipas, obviamente, até chegar a esta, que é a que nós estamos aqui a falar hoje, que é a Origin Racing.
Sim.
Esta Origin Racing é o quê? É uma volta às origens? De onde é que vem este nome?
Sim, é um recomeçar, por assim dizer. É um começar do zero, que se calhar até já devia ter feito há mais tempo. Se calhar já há uns anos atrás devia ter criado logo a minha própria equipa. Isso não aconteceu e pronto, aconteceu agora. Também assim passei por outras equipas e também fui aprendendo certas coisas. Também me vão ajudar agora, se calhar, a gerir melhor a minha própria equipa.
É a primeira equipa que estás como manager?
Sim, já na Atlantic Racing, do Mário Rocha, tinha lá uma função de team manager. Pronto, embora não fosse assim algo muito elaborado, mas já fazia parte assim, sei lá, de algumas decisões, mesmo com pilotos, ou, sei lá, corridas. Mas é uma coisa assim muito, muito básica, não era nada. Porque o Mário controlava mais ou menos aquilo, ele, o Zé
O
Jesus,
Zé Jesus,
e
sim.
pronto, eles tinham uma equipa já montada quando eu lá apareci e basicamente continuou na mesma. Entretanto, ele se calhar sentiu como podia confiar em mim e nomeou-me team manager, pronto. e para eu ajudar em algumas coisas. Foi só isso. Porque a minha função lá era mesmo correr, era isso que eu gostava de fazer. Gostava e gosto. E pronto. Olha, está aí o Hugo a dizer que já sabe quem eu sou, que também esteve na Atlântica. Eu também sei quem ele é. Eu sei, tivemos lá as voltas. Exato.
Isto é malta, bem, Hugo? A malta conhece-se toda, pá. Eu que vou.
Exato.
Olha, o Grisil diz que foi manager da academia. Exato. Antes de sair.
Eu acho que ele também, eu acho que ele já lá estava quando eu lá cheguei.
Pois não sei. Provável. Olha, diz-me uma coisa então, outra, desculpa, em relação a esta coisa do voltar às origens e da experiência acumulada toda ao longo dos anos, o que é que tu pretendes com esta Origin Racing que até aqui ainda não encontraste nas restantes equipas?
Qual é assim,
diz.
O principal objetivo é ter pessoas na minha equipa que tenham a mesma mentalidade que eu, que gostem tanto disto como eu gosto. E depois, a partir daí, logo se vê. O objetivo era mesmo criar uma equipa de sim racing portuguesa que fosse forte.
Uhum.
E pronto, não é? É assim, não é? Não queria uma equipa daquelas que para lá tudo e depois uns desorientam-se, uns remam para um lado, outros remam para o outro. E não, isso era logo uma coisa que eu não queria.
Certo.
E queria que toda a gente tivesse pelo menos a mesma paixão que eu tenho por isto. Que eu tenho muita paixão mesmo pelo sim racing. Eu adoro isto.
E tens encontrado?
Sim, sim. Sim. Tanto que neste momento a equipa já está fechada.
Ok. Malta, quem quiser candidatar-se, esqueça, bata na porta ao lado.
Não, não é assim, não quero dizer.
Estou a brincar.
Mas não quer dizer que não haja uma exceção ou outra.
Claro.
Pode acontecer, mas pelo menos para já o objetivo principal, que é não ter muita gente, e temos 10 pilotos neste momento.
Ok.
Tendo em conta que dois ainda estão numa fase da academia, por assim dizer, para aprenderem e tal, para evoluírem e ver o que é que dá. Mas de resto, temos depois 8 pilotos, que é a constituição da equipa base.
Okay. É Rui Santos.
Não quero dizer que não possa entrar mais alguém para a equipa, mas pelo menos para já
sentes que aqui o plantel está fechado, está fixe como está e trabalham, sim, a partir daí.
Exatamente.
Eu estava aqui a ver no vosso Face. Então é Rui Santos, João Givernal, Rui Oliveira, Luís Lobo, Tiago Monteiro, Kevin Serafim, Nuno Leite Castro, Paulo Viegas, Gonçalo Brites e Miguel Soares. Correto?
Sim.
Ok.
Exatamente. É isso que está na página.
Muito bem. Destes 10, tu falaste agora numa academia, certo?
Sim, sim. Sim, a academia é um lugar onde estás para aprender. Não quer dizer que não corras connosco, claro que sim. E fazem todos parte da mesma equipa, que é a Origin, que é a equipa principal, só que está ali dividida hierarquicamente só um bocadinho, porque... quer dizer, aquilo é, a Academy é um bocado uma porta de entrada.
Uhum.
Para alguém que possa querer mostrar o seu valor e eventualmente chegar à equipa principal.
Claro.
A Academy pode entrar mais gente, eventualmente pode, não está fora de questão.
Tu sentes que essa olha, aproveito já para lançar aqui uma pergunta do chat que eu por acaso estava para perguntar, que era o Acar Bduma aqui dá uma pergunta: em que simuladores é que a Origin Racing se foca?
Nós ficamos basicamente no R-Factor 2. Temos isso em comum também, que também é uma coisa boa, que é que gostamos todos mesmo do mesmo simulador. Quero dizer que não haja outros que também tenham as suas qualidades, não é? Mas nós achamos que o R-Factor 2 é o simulador mais completo que existe no mercado.
É o que se enquadra mais nas vossas preferências, certo?
Exato, sem dúvida.
Ok.
E atenção, que eu já corri no Assetto Corsa e também gosto do Assetto Corsa e já passei lá muitas horas. Se forem ao meu Steam, conseguem ver as horas que eu já lá passei. E pronto, o Assetto Corsa Competizione eu não conheço, dizem que está muito bom e tal, e eu acredito. Mas para já eu estou focado no R-Factor 2 e é o simulador que me interessa, não me interessam outros. Que é mesmo assim. E o pessoal da minha equipa está em sintonia comigo nisso também. Também não quero dizer que eles não queiram, atenção, não quero dizer que eles não queiram correr num campeonato do Assetto Corsa Competizione, ou no Assetto Corsa, ou no Race Room, ou no iRacing, isso não há problema nenhum.
Claro.
Mas
claro.
Pronto, no geral nós gostamos do R-Factor 2.
O que é ótimo, não é? Quando tens 10 pessoas a remar no mesmo sentido, torna tudo muito mais fácil, certo?
Claro, sem dúvida.
Muito bem, muito bem. Em relação ao R-Factor 2, tu tens acompanhado o desenvolvimento de perto?
Sim.
Sim? O que é que achas que nós podemos esperar desse simulador, sei lá, nos próximos meses, talvez anos? O que é que achas que está a faltar ainda para ele ser mesmo, não digo, talvez, até arrisco-me a dizer, um simulador de referência? O que é que te parece que falta?
É assim. Amigo, o que eu acho que falta é o R-Factor 2, que também tem os seus problemas e tem bastantes problemas, é às vezes eles não se focarem naquilo que é essencial para o simulador deixar de ter sempre aqueles comentários negativos e, uhum. E estão sempre a dizer que o R-Factor 2 é sempre a mesma coisa, está sempre a crashar, está sempre a haver sempre problemas, ou tem que se andar a editar ficheiros, ou pronto, mas eu acho que eles também estão a fazer alguma coisa por isso. Mas é assim, eu tenho a certeza que o R-Factor 2 vai evoluir, não sei em quanto tempo.
Pois.
Eu acho que aquilo é um projeto de longo prazo, aquilo é para ir evoluindo ao longo do tempo. Uhum. Eu também acredito que quando eles melhorarem estas partes do Competition System e da nova Wii, mesmo dos gráficos, pois. Depois se calhar posso poder focar e ter mais tempo e andar mais depressa noutras
áreas, não é?
Exatamente, noutras áreas, uhum. Por isso... É.
Tu sentes que, desculpa,
eu acredito na Studio 397.
Era isso que eu ia perguntar. Eu vou ser sincero, eu também. Eu acho que eles estão a pegar numa plataforma com um imenso potencial e estão aos poucos a polir uma coisa que era extremamente complicada. Todos sabemos que aquilo estava para lá uma grande confusão, mas a base estava toda lá. Não é?
Sim.
Eles agora estão só a tentar polir o melhor que sabem. Exatamente. E consoante as suas necessidades também e capacidades também.
E prioridades, claro.
Exatamente.
E também precisam de dinheiro, não é?
Eles também
precisam de vender conteúdo porque eles também comem e também têm contas para pagar.
Estamos a falar de um nicho dentro de um nicho, não é?
Exatamente.
O que não é nada fácil.
Não é um grande turismo que rende logo milhões, não é?
Pois. Não vende com uma consola, etc. Por aí fora.
Exatamente.
Mas sim, partilho da mesma opinião, acho que a Studio 397 está a fazer um excelente trabalho, não é às vezes tão rápido como a gente gostava que fosse, mas isso, o desenvolvimento de software não é fácil, só por quem já lá passou é que sabe.
Exato. Eles costumam referir muitas vezes que tiveram que reescrever montes de partes do simulador, e ele disse que por vezes só para mudar uma coisinha de nada é preciso escrever uma biblioteca.
Ah, pois.
Por isso, eu sei que a maioria das pessoas nem tem noção disto, acham que se calhar eles não fazem porque não lhes apetece ou porque
estão a fazer. Exato, já ganharam o deles e está bom, não é?
A fazer skins para se divertirem e pronto.
Sim, mas
isto tem muito trabalho, está muito trabalho. Ainda por cima é um simulador destes, não é?
Yeah.
Que é muito complexo.
Exato.
Tem muitas variantes e muitas variáveis.
É verdade.
E mexe com muita coisa.
Neste momento, sendo a vossa plataforma principal o R-Factor 2. Sentes que em Portugal tens sítio para pôr a tua equipa a correr? Eu sei que vocês estão a fazer um campeonato na Slipstreams. Tenho visto com excelentes resultados. Parabéns por isso.
Sim, obrigado.
Nada.
Está a ser um campeonato renhido. Há lá bons pilotos também. Uhum. E pronto, nós fazemos o que temos a fazer e depois no fim logo se vê, logo, no fim fazem-se as contas.
Exatamente. E tirando a Slipstreams cá em Portugal, tu sentes que há aposta suficiente nesse simulador? É necessária mais aposta, um tipo de aposta diferente? Tens algum tipo de visão sobre isso que queiras partilhar connosco?
É sim, há aposta que há, não posso dizer mais nada em relação a isso, porque... Uhum. Porque não, eu não tenho nenhuma comunidade, eu não controlo isso e as pessoas fazem o que podem, não é? Não,
claro.
Não. Epá, por mim, eu preferia que apostassem mais no R-Factor 2, mas eu não posso obrigar ninguém a fazer nada, não é? Posso eventualmente sugerir, se estiverem abertos a isso, mas sei lá. É isso, não, não, em relação a esse assunto, não gosto muito de me alongar porque,
okay.
Porque é o que é. É
exatamente,
o que
é o que temos, assim, não é?
Há três comunidades e,
é o que temos.
E pronto, e lá e vão fazendo as suas coisas e aquilo que acham que devem fazer.
Facto é que a Slipstream está a ter uma participação brutal nesse campeonato, certo?
Sim, a Slipstream Sims, por acaso, tem tido boas grelhas, daquilo que eu tenho visto.
E tem aquele sistema de pré-qualificação das corridas, certo?
Sim, porque era muita gente, acho
exatamente,
eu.
Exatamente, exatamente.
Funcionar um bocado, claro.
Porque é uma cena fantástica, percebes? Eu acho que a partir do momento em que uma comunidade aposta em ter os melhores na grelha, estás a perceber?
Exatamente.
Eu acho que isso é fantástico. Muito sinceramente,
esse,
acho que isso é
eu
fantástico.
Se tivesse uma comunidade, esse sim. Era o meu principal objetivo.
Reunir os melhores pilotos.
Sim, claro. Ter um ranking, até um ranking que fosse de referência nacional, que tu soubesses, vais lá, vês o ranking, vês quem são os pilotos mais difíceis, sei lá, vês uma lista de inscritos, vais lá ver o ranking e sabes quem são os gajos mais rápidos ou que podem eventualmente estar mais rápidos num determinado campeonato. Sei lá, eu se calhar fazia um bocado assim, opa, um bocado, olha, como era a Xtreme RPM, não sei se lembras da Xtreme
lembro,
RPM.
Obviamente que lembro, era uma comunidade de referência nesse simulador, cá em Portugal e no mundo inteiro.
Era espetacular, tinha gajos correr de fora e tudo. Eu
um
sei
grande
que se calhar...
abraço ao Ricardo, pá. Porra.
Sim. Sim, o Ricardo Ferreira, exato. Sei lá. Eu não sei. Acho que às vezes não... Não sei. Só queremos fazer certas coisas às vezes só nós e cá dentro. Parece que não queremos... Não, não sei. Não, parece que às vezes não se quer ir mais além ou ser mais ambicioso.
É uma coisa um bocadinho portuguesa, não achas? De sei lá, parece que temos medo de crescer.
Eu compreendo que as pessoas também têm o seu tempo limitado e também têm outras coisas para fazer
óbvio,
e não posso
óbvio.
dedicar só a isto, porque isto também não é uma profissão, não é?
Óbvio.
E muito do trabalho que as comunidades fazem é de graça. Por isso, opa, é assim, fazem o que podem e o que sabem.
Exato, exato.
Não tenho mais nada a dizer mesmo em relação a isso. É o
Ok.
que é. É a nossa realidade e é o que temos. Não... Acho que fazem uma coisa muito bem as nossas três comunidades, que é o PTES.
Exato, era o que eu ia falar agora.
Isso acho que sim. Isso acho que é um. Eu penso que poderia ser o início de algo melhor para o Sim Racing português. Porque eu penso que o Sim Racing português anda muito disperso.
É uma boa.
Há muitos bons sim racers que nem sequer cá põem os pés em Portugal.
Sim,
E
facto, facto.
se calhar também não sentem que os querem cá, ou sei.
Eu dá uma sensação talvez um pouco das duas, pronto, eu também não conheço assim tão bem as pessoas todas, mas dá uma sensação que é mais por não sentirem que o nível seja assim tão competitivo que vale a pena.
Pois, se calhar também,
Estás a
exatamente,
perceber?
isso mesmo, exato, claro.
E sinto que o PTES é capaz de ser o início de algo que pode vir a ser muito fixe para nós no futuro.
Sem dúvida. É assim, por exemplo, como fazem o PTES, mas isto sou eu só a pensar e a
Claro.
sonhar, entre
Estamos
aspas.
aqui para isso.
Como fazem o PTES? Sei lá, podiam fazer um campeonato de Fórmula 1 todos os
Olha.
anos. Sei lá, não precisa de ser só uma divisão, podem ser duas ou três,
Olha.
ou em que há
Vês?
descidas de divisão e subidas de divisão e sei lá. Não sei, mas isto são só ideias, não é?
Mas são excelentes ideias, estás a ver?
Algo maior que as três comunidades se podiam juntar e fazer.
É verdade. Juntar esforços, não é?
Mas pronto, mas lá está, é o que eu digo. Eu compreendo que também pode ser uma coisa muito trabalhosa e pronto, e lá está, é o que eu digo. É Portugal e as pessoas também não vivem disto e pronto. E olha, e para já é o que é.
Mas ficam as boas ideias, Rui. Isso é bom teres falado nisso.
Sim, quem diz um campeonato de Fórmula 1 diz, sei lá, um campeonato histórico, sei lá, de uma coisa qualquer, ou de Fórmula 1 histórica também, sei lá.
Tanta coisa se
Sei
podia
lá,
fazer, não é?
há tanta coisa, exatamente, é que às vezes parece que gira tudo à volta do mesmo. Parece que não. Não sei, parece que não se pensa. Parece, é o que foi o que eu disse há bocado, parece que não se pensa mais além, às vezes ser um bocado mais ambicioso, fazer algo que seja diferente e mais hardcore, que é uma coisa que eu gosto no, nos simuladores e nas corridas, é quando tentam fazer o máximo de simulação e ter o máximo de realismo nos campeonatos.
Claro. Pá, eu estava-me a lembrar, agora voltando um bocadinho ainda atrás na conversa, eu estava-me a lembrar dessas pessoas, dessa malta que tu falaste, que são pilotos de topo, pá, digamos assim, portugueses que não correm cá. E daquilo, do pouco que eu tenho falado com eles, em que eu te incluo a ti também, vocês não correm cá porque o nível é realmente, no geral, baixo. Nós ainda, pá, em off, se me permite, estávamos a falar um bocadinho sobre isso. Se fôssemos encher uma grelha de 30 pilotos em Portugal para fazer um campeonato que vos desse pica a vocês, quando digo vocês, digo Rui Santos, Nuno Pinto.
Não me metas no mesmo patamar do Nuno Pinto.
Pronto, mas digamos que o Nuno concorre lá para a frente e tu concorrias para o top 10. Aceitas assim?
Sim, assim está baixo.
Ok, então para esclarecer, Mas ias.
Claro que sim.
Pronto, lá está.
Do início ao fim.
Ao fim.
Aliás,
nem que fosse assim. A pagar.
E até te digo, já fiz muito sacrifício de fazer campeonatos do início ao fim. Realmente sou assim. Pronto, quando entro numa coisa é para levar até ao fim.
Claro. Pronto. E... eu acho que...
Eu até tenho outra opinião também em relação a isso, que é... por acaso em Portugal agora não está a acontecer isso. Acho que a malta quando começa leva mais ou menos os campeonatos até ao fim.
Uhum.
Para o fim há sempre aquelas coisas do e tal, hoje não vou poder porque vou sair tarde do trabalho e tal, aquelas coisas do costume. Exato.
Ou jogo ao Benfica.
Exato, mas lá está, por isso é que eu tenho a ideia que os campeonatos deviam ser todos pagos.
Yeah.
Que pá, o pessoal quer desistir, por acaso neste momento é o que eu digo, não está a acontecer isso, se calhar não há necessidade, mas se isso começasse a acontecer. Eu sou apologista de que todos os campeonatos devem ser pagos. Em primeiro lugar, porque as pessoas devem ter algum retorno do trabalho que têm. E é para certas pessoas, não é dar a gozar com o trabalho dessas pessoas. Que é, correm e quando acham que se calhar já não têm hipótese de ganhar o campeonato, ou isso desistem. Pá, podem desistir, mas pelo menos o dinheiro já lá ficou.
Yeah, concordo com você.
Pelo menos tenho essa ideia. Porque eu não gostava de andar a organizar campeonatos e de repente tinha 30, tinha 50 pilotos na primeira corrida e na terceira tinha 10 ou 15.
Sim, é verdade. E não só ajudaria nos gastos, como eventualmente, quem sabe, um dia mais tarde até poderia contribuir para um determinado tipo de prémios, não?
Olha, por exemplo, também. É? Exatamente. Exatamente.
O que tornava as coisas talvez mais aliciantes, não sei. Há tanta forma de fazer as coisas.
E trazia mais pilotos.
Ora, aí está.
E com isso toda a gente tem a ganhar, porque quando tu corres com os melhores, a tua tendência é evoluir.
Precisamente.
Não é andares com o pessoal mais fácil, não é por assim dizer, que vais aprender alguma coisa ou que vais evoluir, não. Nem te dedicas tanto porque sabes que chegas lá e ganhas fácil.
Exato. Isto, vale, está, o que estamos a falar não impede que continuem a haver os outros tipos de campeonatos, pelo contrário.
Claro,
eles têm que insistir na mesma como uma fonte de captação e, enfim,
e de aprendizagem.
E de aprendizagem, exatamente.
Claro, sim.
Afinal, sabes qual é a conclusão que eu chego, Rui? Eu já estou a fazer isto quase há um ano. Está bem que falhei ali uns meses. Mas a sensação que cada vez mais que eu tenho é que no final de contas acabamos todos por ter mais ou menos as mesmas intenções, pois a coisa nunca avança.
Exato.
E é isso que eu ando a tentar descobrir o que é. Está lá quase.
Pois, pode ser melhor para o futuro.
Estás a perceber? Está lá quase. Para Rui, passando o tempo.
Também há mais sítios para correr. Lá fora tens muitos sítios onde correr.
Claro.
E já agora, acho que há bocado me estavas a perguntar um bocado isso. Esse também é um bocado o objetivo, é se calhar tentarmos fazer coisas mais competitivas e mais difíceis e tentar entrar em campeonatos mais que tenham outra visibilidade também lá fora. O que eu digo, não quero dizer que seja para ganhar, embora nós todos gostemos muito de ganhar,
claro.
Mas pronto, tem que se começar por algum lado para começar a aprender também e ter estofo para andar a esse nível, não é?
Exatamente.
Se é que algum dia lá vamos chegar, porque isto também...
Óbvio,
é assim,
óbvio.
Isto também não é fácil, porque pá, tenho uma vida meio complicada e tenho uma filha pequenina e, quer dizer, não posso treinar 5 horas por dia. É impossível para mim, não tenho vida para isso.
Pois.
Mas como há pessoal que faz.
Até mais.
Treina 6 horas e 7 horas e 8 horas por dia.
Exato.
Eu sei disso. Acho que andam aí nesses campeonatos mundiais... É pessoal que é desde as 8 da manhã às 8 da noite, ou até mais tarde.
Pois, mas isso seria talvez, sei lá, o topo, não?
Sim, exato.
Sim.
Até porque aquilo tem várias divisões e isso. Pronto, não sei. É uma coisa que temos de viver com o tempo primeiro.
Exato. Avançando um bocadinho no assunto, mas mantemos ainda a falar sobre Sim Racing, obviamente. Nós desde março estamos de volta desta, estamos de volta não, levamos com esta pandemia em cima. Há um campeonato organizado pela GTC, salvo erro, com apoio da Eleven Sport, que traz um mediatismo enorme ao Sim Racing Nacional. Calculo que tenha havido, não faço ideia dos números, lá está, isto não está registado em lado nenhum, nem tem que estar, mas calculo que tenha havido um crescimento considerável desde essa altura. Tu foste um dos participantes.
Sim.
Qual foi a tua visão deste, agora que já estamos um bocadinho mais distantes desse acontecimento, qual foi a tua visão deste campeonato? Achas que ele trouxe coisas positivas, negativas? O que é que se aproveita? O que é que não se aproveita? Queres dar a tua opinião sobre isso?
Sim, acho que foi algo bom que se fez em Portugal em termos de sim racing. Se contribuiu ou não para melhorar o sim racing ou para mudar alguma coisa, acho que não. Sinceramente, acho que não. Pode ter dado mais visibilidade, mas não sei. Há pessoal que continua a achar que... Há pessoal que continua a não saber bem o que é uma simulação, a distinguir o que é uma simulação do que é um jogo. Acho que isso não mudou nada, por exemplo. O pessoal continua a olhar para estas competições como jogos e não como algo mais complexo e difícil de se fazer.
Quando tu dizes isso, desculpa interromper.
Mas atenção, que eu não estou a dizer que foi mau, foi bom.
Sim.
Foi bom. Acha que não mudou nada. Acha que não contribuiu para mudar nada.
Para além de ter dado alguma visibilidade naquela altura, não contribuiu para mais nada, não é?
Não, eu acho que não. Mas é a minha opinião, claro.
Obviamente.
Porque foi uma competição que se fez, correu bem, foi espetacular, mas pronto, acabou e voltámos todos às nossas vidinhas normais, aos campeonatos normais.
Isto foi um fenómeno a nível, foi no mundo inteiro, acho que toda a gente se lembra disso, que era toda a gente todos os dias quase a fazer corridas com pilotos reais e com isto e com aquilo e etc por aí fora, e a trazer algum mediatismo a isto.
Exato.
Mas depois, passados uns meses, a gente espreme e...
Exato. É essa a minha opinião.
Ok.
Houve coisas boas, houve coisas más também nessas competições. Mas pronto. Mas foi bom, pronto. É o que eu digo. É sempre bom ir havendo isto. Irem fazendo este tipo de competições e com transmissão em canais oficiais de televisão e... Acho que isso é sempre importante. Agora, se eu acho que isso muda alguma coisa, acho que não. Pronto, é só isso. Só se fizerem mais, porque de resto aquilo não muda nada.
Ora, aí está. Era onde eu queria chegar. Podia-se ter dado continuidade, não era?
Era, exato. Isso acho que sim.
Okay.
O pessoal da GTC agora também está a fazer aí um campeonato.
Ah, é?
É.
Opa, boa.
Acho que até começou ontem. Ontem ou anteontem.
É aberta a toda a gente ou é interna entre
era aberta a toda a gente, a quem se quisesse inscrever, sim.
Ah, GT3. Alguém se importa de pôr aí o link no chat, se faz favor?
Exatamente, é isso mesmo.
Enquanto eu vou aqui preparando a
próxima. Era um campeonato com setups fixos e pronto, olha, não sei, por acaso não acompanhei a primeira corrida.
Ok, olha, estás a ver, nem sequer sobre disso.
Pois, lá está. Aquilo foi anunciado um bocado já em cima, porque eu lembro que tivemos pouco tempo também para decidir se íamos ou não, depois até acabámos por não ir. Mas lá está, acho que é bom e acho que devem continuar a fazer mais coisas.
Obrigado,
Tiago. É no R-Factor 2, ó João. Sim.
Obrigado, Tiago.
Exato, começou ontem, é isso. Epá, eu até estava para ver a primeira corrida, porque acho que isso foi transmitido a alguns, mas depois passou-me, tive outras coisas para fazer e depois não acabei por não seguir.
Ok. Pá, olha, pronto, se a malta ainda for a tempo de se inscrever, já sabem, está aqui mais um campeonato, pode ser interessante para quem quiser.
Exato.
Porreiro. Muito porreiro. Rui, até agora já estamos com 37 minutos de programa. Eu, se não te importas, vou dar aqui espacinho para uma pequena rúbrica de 5 minutos. Nada. Aproveitas força. Para beber uma aguinha, para descansar. Exato. E a gente depois já volta à carga, está bem?
Está bem, está. Até já.
Então, até já, até já.
Até já.
Malta do chat, está na hora da nossa rubricazinha do nosso colega hacker. São 5 minutinhos à Benfica. Cá vai disto.
Ora, boa noite a todos. O tema de hoje é a influência do streaming no sim racing. É um tema um pouco polémico, não espero que a maioria concorde comigo, aliás, até espero o contrário. Mas é um tema que, enfim, já tive alguns problemas com isso e se calhar não sou a melhor pessoa para falar por um lado e se calhar sou a melhor pessoa para falar por outro. É o seguinte, há streamers com comunidades muito grandes que não têm a noção da responsabilidade que têm e que continuam a agir como se ser streamer fosse só sentar no cockpit a regar no botãozinho do OBS e andar ali. Mas quando se tem uma comunidade grande, há que ter um pouco de noção do que se faz. Por exemplo, análise de incidentes é uma coisa muito importante, porque se vamos andar a puxar regras do olho do cu e a dizer aos viewers que não, a culpa não é minha porque isto ou aquilo ou pronto, inventar uma desculpa qualquer para um incidente em que se tem a culpa para culpar outra pessoa, o que é que isso traz? Isso traz com que pessoas menos experientes nas corridas e mesmo no sim racing que têm interesse em começar, quando efetivamente começarem, não têm noção do que é certo e é errado quando se corre contra alguém online. Temos muito esse exemplo recentemente, agora com, pronto, nos últimos 2, 3 anos houve um grande boom de streamers de sim racing, muitos deles já com grandes comunidades, e temos vários exemplos de streamers que prestam um bom serviço de entretenimento, e temos esses mesmos streamers às vezes a não prestarem um bom serviço de esclarecimento, digamos assim, porque efetivamente não é só a fazer corridas e umas aretas e mandar umas piadas que se presta um bom serviço de divulgação. A divulgação também passa por vezes a dar a conhecer um bocadinho as regras das corridas, de como lidar com o trânsito, sejam carros retardatários, sejam carros que nos estão a dar uma volta de avanço. É tudo uma coisa que muitos streamers não sabem fazer. Eu não vou citar situações que tive com streamers, até porque já são algumas do conhecimento geral, até tive uma há bem pouco tempo, mas o que é certo é que temos também aquela parte de eu faço um stream às vezes porque não gosto de estar sozinho enquanto corro, tudo bem. Tenho um incidente com um streamer. Esse streamer diz que a culpa é minha e vem a comunidade toda dele insultar-me e dizer que eu devia morrer ou ser assassinado ou ter alguma doença ruim. Isso é uma coisa que temos de ter noção de qual é o público-alvo e de quem é que está a ver. E o aumento do streaming também causou um bocadinho aquela situação dos fanboys que falei há algumas semanas, e também já causou um bocadinho aquele ambiente tóxico que também já falei. E, enfim, não há uma resposta certa, mas também não há uma resposta errada para uma pergunta que eu não fiz e que também ninguém vai fazer tão cedo. Mas, enfim, ficamos por aqui e não vamos discutir se os desenvolvedores deviam autorizar qualquer um a fazer stream. Com isto me despeço, um resto de boa noite a todos e até à próxima.
E foi mais um Merdas que me foram os pneus pelo nosso querido Ácaro de Maquidã. Bela rúbrica, Ácaro. Então, obrigado mais uma vez. Estamos à conversa, para quem chegou agora, para quem chegou mais tarde, estamos à conversa com o Rui Santos da Origin Sim Racing. Espero que o Rui ainda não tenha ido embora. Estás aí, Rui?
Estou.
Ótimo. Olha, eu tenho aqui as últimas perguntinhas da minha parte. Também não quero estar a ocupar muito mais tempo. Mas vou começar pelas perguntas do Nuno Vitória. Pode ser?
Pode, claro.
O Nuno Vitória mandou-me aqui umas perguntinhas para o Discord. Só aqui um bocadinho, que eu tenho que arrumar aqui isto noutro sítio.
O que é que vem aí?
O que é que vem? Há de ser maldade, já conheces o Nuno, sabes como é. Então o Nuno diz assim: o Rui é um verdadeiro transmontano, como outros que tive a oportunidade de conhecer. Tem orgulho na sua terra e nas suas origens. Além disso, tem também brilho em tudo aquilo que faz. Com base nisto, gostaria de fazer-te as 3 perguntas. Número 1. Já procuraste no Google por coisas lindas, saborosas e bem feitas de Portugal abaixo do Rio Douro, como eu um dia te recomendei, ou continuas a achar que o que é bom é de Vila Real, excepto o Futebol Clube do Porto? Já devia estar à espera das perguntas do Nuno.
Mas que é para responder já?
Não, podes responder privado, se quiseres, estás à vontade. Eu posso passar à segunda.
Não, posso responder.
Ok.
E então, queres que responda ou vais fazer a próxima?
Posso fazer a próxima. Pergunta número 2. Eu aturo o Mário Serafim há quase 15 anos, porque ele é meu amigo pessoal, e tu levaste com ele por obrigação durante um ano. Agora que o contrataste para a tua equipa, achas que aguenta até ao fim de 2020? Quando pensas que estará disponível a vacina contra ele?
Ok.
E a número 3? Vou deixar para depois. Queres responder às 2 primeiras?
Sim, ora bem, em relação a doces abaixo do Rio Douro, é assim, não sou grande conhecedor, até porque eu nem gosto muito de doces, eu sou mais de salgados, mas...
É coisas boas, coisas lindas, saborosas e bem feitas.
Mas é assim, eles lá para baixo chamam uns nomes esquisitos a coisas simples, tipo um pastel de Belém é uma nata. Por isso eu não estou a ver que tipo de doces é que eu poderia gostar.
Ok.
Eles gostam é de... Aliás, os doces em Portugal acabam por girar todos à volta do mesmo. É creme de ovos e depois varia a massa e vai mudar mais ou menos ao mesmo.
E pouco mais, já.
Em relação ao Mário, sim, acho que ele vai aguentar até o fim de 2020 e espero que ele fique cá muito tempo, porque eu gosto muito do Mário.
Um grande abraço para o Marega.
E obviamente que o Nuno está a brincar, mas o Mário é um tipo muito fixe e toda a gente gosta dele. É difícil não gostar dele porque ele é um tipo impecável. Nunca se chateia, nem... acho que nunca ouvi chateado.
É verdade.
Já ouvi foi pouquíssimas vezes.
É muito raro e aquilo passa-lhe numa questão de segundas. Dá 3 foda-se e pronto, acabou.
Exatamente. E já tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente também. Yeah. Que ele veio às corridas de Vila Real ano passado e pronto, e confirmou-se que é um gajo impecável. Por isso não vai ser preciso nenhuma vacina, porque este vírus do Mário Serafim é inofensivo, não faz mal a ninguém.
Exatamente, é tipo uma constipaçãozinha que já passa na boa.
Exato.
Olha, tenho aqui uma pergunta sobre um piloto teu, Nuno Leite Castro. Boa noite, Nuno, grande abraço. Queria perguntar ao Rui o que é que se oferece a um piloto que é campeão pela Origin. Olha, já está a encavar.
O que é que se oferece? Sei lá, ainda não acordámos bem aí essa parte, mas alguma coisa eu ia oferecer, isso é garantido.
Ouviste, Nuno? Está gravado. Toda a gente ouviu.
É preciso é ser campeão.
Pronto, isso, acho que ele é o gajo para tratar disso.
Tem que fazer o trabalho dele, depois eu faço o meu.
Diz o Tiago, para já o único P1 sou eu, obrigado pela preocupação, ó Nuno.
Nuno, és minis, pacto as que tu quiseres quando nos encontrarmos.
Maravilha, isso é que é preciso, boa disposição.
Sim, Tiago, tens razão. É, o Tiago está em primeiro num campeonato que nós estamos a fazer noutra comunidade. E ele está em primeiro e em princípio vai ser campeão.
Grande Tiago, grande abraço para o Tiago Monteiro. A minha última pergunta que eu tenho aqui, e vai também de encontro um pouco à pergunta do Nuno, aproveito e junto as duas numa, que é: tens planos na internacionalização da Origin, quer em termos de pilotos contratados, quer em termos de participação de pilotos nas grandes séries internacionais como VEC, Fórmula Sim Racing ou GPVWC?
Sim, tal como eu já disse há bocado, sim, esse é um dos objetivos. Fazer algo mais profissional lá fora, sim.
É uma questão de tempo só.
Sim, é assim, nós queremos lá ir, nem que seja só para ter a experiência do que é. Mas lá está, foi o que eu já disse, há muitos sítios onde correr e internacionalização pode ser muita coisa. Claro que o Nuno está a falar das ligas de topo, em que é o que eu digo, a malta treina 8 horas por dia, não é? Se tu não consegues fazer isso, também não. Se não consegues treinar esse tipo de horas ou meter esse tipo de horas nos treinos, nunca vais ter grandes hipóteses, não é? Por mais talento que tenhas, não. Toda a gente tem que treinar, mesmo quem tem muito talento também treina muito, por isso.
Claro, claro.
Mas sim, é possível, sim. Estamos a pensar nisso internamente, claro, já falámos nisso e sim, é um dos objetivos, claro.
Boa, boa, boa. Excelente, excelente. É excelente ter cada vez mais equipas nacionais. A pensar nisso, percebes? A pensar, experimentar, correr lá fora, ver o que é que se passa lá fora. Bater-se com a malta que anda mesmo a sério nisso, porque acho que isso só vai trazer mais valor também para os que correm cá dentro quando vocês vêm cá.
Claro.
Indo de encontro àquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, eu acho que toda a gente só tem que ter gosto em que vocês também corram cá, não é? Porque vocês acabam por ser sempre alguns dos pilotos mais rápidos e isso é que vai também permitir com que os outros evoluam.
Pois, exato. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela tua opinião em relação a isso.
Não, não, eu acho que isto é quase unânime, mas
acho que não.
Não? Não sentes isso?
Okay. Não.
É pena.
É o que eu digo. É
o que temos.
Não vou falar sobre isso.
Sim, sim. Era só eu a tentar outra vez, percebeste, Rui? Desculpa lá.
Sim, percebo, Ricardo. Mas pronto, pá, é o que eu digo, pá.
Respeito.
Não, é isso. Respeito as comunidades e o que fazem e pronto, é o que é. Não. Não tenho mais nada mesmo a dizer em relação a isso.
Muito bem. Deixa-me só dar aqui uma palavrinha então à malta do chat, a ver se eles têm mais alguma pergunta que queiram deixar para ti.
Sim.
Malta do chat, estamos com 50 minutos de programa. Vocês querem deixar alguma pergunta ao Rui? Aproveitem agora que eu vou aqui preparando o clipe da semana. Esperamos só mais um bocadinho.
Olha, falei mais do que estava à espera.
Vês?
Que eu não sou muito falador.
Vês? Eu disse-te. Isto aí só custa os primeiros 5 minutos.
Sim. Mas pronto, tu mereces.
Muito obrigado. Olha, o Hacker do Maquidam pergunta se tencionam mesmo tentar outro simulador tipo iRacing.
Pá, não lhe queria chamar Hacker, mas...
Pode chamar, é o nome dele.
Não é? Sim, só é R-Factor 2, ao João. É. Mas não quer dizer que a gente não corra noutros, atenção. Exato. Não somos anti Assetto Corsa. Pronto, eu gosto mais do R-Factor 2 do que do Assetto Corsa, mas também acho que o Assetto Corsa tem coisas boas. Não, 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 é, não digo que é uma porcaria, eu, tal como eu já disse, podem ir ao meu Steam e verem as horas que eu já gastei no Assetto Corsa, por isso. Não é por aí.
Olha, Wreckfest. Wreckfest é um grande jogo. Desculpa.
Não, desculpa. Lá está, para divertir é fixe.
Exato, exato. Exato.
Oh, Acker, mas isso é... Pá, podes ter aí algum stress... Podes ter algum stress com o teu PC, eventualmente. Mas pronto, isso depois também podemos falar... Se quiseres, podemos falar aí noutro sítio qualquer sobre isso. E podemos tentar dar uma ajuda, não é por aí? Em relação ao iRacing, pá, é assim. Eu acho que o iRacing não é simulador para o mercado português, porque tu em Portugal não ganhas como o pessoal nos Estados Unidos, não é? E não podes gastar 150€ cada vez que queres comprar 6 pistas e um carro para fazer um campeonato, não é? Não... E mais a anuidade que também tens que pagar. Por isso acho que não é propriamente um simulador que tenha muito sucesso em Portugal por motivos óbvios. É mesmo por sermos um país em que o iRacing é mais caro para um português do que é para um americano ou para um alemão. E é só por causa disso. É assim, não desgosto do iRacing. Já lá andei, ainda este ano lá andei. Mas lá está, uma pessoa acaba por andar com os Mazda e tal, faz umas corridas, ganha umas, noutras é roubado logo na primeira curva e já não se consegue fazer mais nada, mas até, embora seja estranho, não tem nada a ver com o R-Factor 2, é um simulador muito mais... E isto dos simuladores é um bocado o que estás habituado. Porque se estás muito habituado ao R-Factor 2, vais para o iRacing e não tens a mínima hipótese. Que é mesmo assim. E se calhar vice-versa. E se calhar é a mesma coisa ao contrário. Porque cada um passa a ficar a conhecer o simulador onde corre mais. E apanha-lhe as manhas e essas coisas e acaba depois por ser melhor num determinado simulador. Mas o iRacing não desgosto, só que lá está, tem essa desvantagem que é, cada vez que queres fazer alguma coisa, opá, é uma pipa de massa. E acho que, pelo menos acho que não estamos para aí virados para já. E se fosse para andar no iRacing já devíamos ter começado, porque já vamos tarde.
Mas acho que... Estava a ouvir falar, meu. Olha, tu começaste a embalar, eu deixei-te ir. Como tens, vai-te embora. Deixa-te
estar. É só mesmo aquela questão de... Mesmo que a gente vá para lá agora, acho que não vamos para lá fazer nada, sinceramente.
Pá, eu acho que poderiam ir, não vejo problema nenhum. Ia ter certamente um período de adaptação, óbvio, não é? Por isso que tu falaste.
Atenção, que eu já lá fiz corridas boas e já ganhei tudo, pois. Só que... Assim, também nunca comprei mais carros, já me disseram que se comprar carros e passar para outras categorias, que eu até subi para aí duas licenças, ou já nem me lembro, mas foi pouco tempo.
Uhum.
E disseram-me que que depois já não há tanta confusão nem nada, não há, que as corridas são mais limpas e... Mas lá está, exatamente, também não é aquilo que vês, pois.
Mas isso, pronto, isso é tipo aquela lenga-lenga do vendedor, sabes?
Exato.
Não é bem assim, mas já dá para melhorar um bocadinho, mas tanto tens boas corridas em quando estás a começar, como tens excelentes corridas quando estás lá num ranking mais acima, como tens outro tipo de experiência. Não depende só do iRating, não, eu não concordo com isso que depende do iRating, depende com quem apanhas em pista, ponto final.
Claro,
como em todo lado.
Exato.
Olha, eu deixei se calhar aqui passar uma pergunta do João, que era sobre ralis. O João é um apaixonado de ralis, está sempre a tentar puxar a malta para os ralis, e perguntou aqui se ralis, gostavas de apostar alguma coisa nos ralis ou se está fora de questão.
Não está fora de questão.
Não é?
Não está fora de questão. Não sei. Não pensávamos nisso, mas eu estou sempre aberto a tudo,
claro.
a qualquer coisa que possa surgir ou que possamos fazer, há sempre essa possibilidade, claro.
Uhum.
E aliás, acho que não é na PT Sims que fazem os campeonatos de rally.
Há várias comunidades cá em Portugal a fazer campeonatos de rally. com o Dirt.
Isso já desconheço, porque lá está. O Rally não é uma coisa que me interessa.
Claro.
Se o pessoal da minha equipa, por exemplo, quiser fazer, não tenho problema nenhum com isso. Nenhum mesmo.
Ótimo. Malta, se me escapou alguma pergunta do chat, desculpem que isto agora de repente começou-se a andar muito rápido. E na R4, exatamente, olha.
Ok. Sim, exatamente. Opa, é assim, eu não acompanho tanto a R4, mas sim, sei que eles fazem. Agora que falam nisso, sim, têm razão. Porque de vez em quando vejo uns posts no Facebook, e sim, é verdade.
E salvo erro, não quero estar aqui a dizer algo de errado, mas acho que a PTRL também fazia qualquer coisa no Dirt. E misturava também malta da consola com malta do PC. Acho eu, pá, mas não tenho a certeza. Até é uma comunidade bastante ativa nos rallies. E é capaz também de haver malta a fazer ainda coisas em RBR. Em Richard Burns.
Sim. Esse também cheguei a experimentar. Esse era difícil. Esse era um simulador. Esse era muito difícil.
Pois é.
Ali tinha... Eu gostava da parte do teres de ter medo de acelerar.
Exatamente.
Porque havia alturas que tinhas medo de acelerar.
E disputares todo e partires todo e ficavas logo ali.
Exatamente. Tu ali tens mesmo que usar a cabeça, não é pé no fundo e lá vai disto.
Exatamente.
Eu ali chegava a ter medo de acelerar, porque aquilo é mesmo espetacular, por acaso. É pena ser um joguinho tão antigo e não terem. E por exemplo, não existir outro que tenha umas físicas do género tão realistas.
Pois é.
É que ali não há ajudas de nada, ali não há aquela coisa de viras o volante e depois contrabarcas e ele vai direitinho do lado. Ali és mesmo tu que tens que conduzir o carro e a inércia do carro e as coisas todas, não há drifts automáticos.
Exatamente, aquele slip angle estranhíssimo do pneu, não é? Exatamente. Parece que dobra 5 metros e depois encolhe.
Exato.
Ok. Rui, eu não tenho mais perguntas. Se quiseres acrescentar mais alguma coisa, seja de patrocinadores, seja fazer agradecimentos a quem quer que tu queiras fazer, estás à vontade.
Queria agradecer ao pessoal que esteve aí a ouvir-nos durante uma horinha. Queria agradecer ao pessoal da minha equipa, claro, e por estarem comigo e por estarem aí no chat também. E queria agradecer também aos nossos patrocinadores. Nós, por acaso, até temos agora 2 patrocinadores novos.
Boa.
Que é a Bela Vista, que já era uma equipa que nós patrocinávamos antes, mas agora oficializou o patrocínio monetariamente.
Maravilha.
E temos outro patrocinador, que é uma marca de vinhos, que é Tirone Douro. É um vinho do Douro, a marca é Tirone, e que também nos está a ajudar.
Okay.
E que nós vamos ajudar também. Vamos divulgar e publicitar em todo lado e vamos tentar fazer o nosso melhor para eles terem essa recompensa.
Óbvio. Rui, da minha parte, olha, obrigado pela tua disponibilidade. Desejo a todos as melhores sortes, que se divirtam, que eu sei que vocês se divertem, mas continuem-se a divertir, que é isso que importa ao fim e ao cabo.
Sim, um
grande abalto à malta toda que aí está no chat. Eu agora vou só pôr aqui o clipezinho da semana e entretanto a gente fecha a tasca, mas vamos para o Discord dar mais um bocadinho na palheta. Quem quiser aparecer, está aí o comando do Discord, é só entrar e nós estamos lá mais um bocadinho na palheta.
É isso.
Tá bom, Rui? Obrigado, um grande abraço, Rui.
Obrigado, um abraço para ti e obrigado a todos e um abraço.
Tchau, fica
bem. Boa noite, tchau.
Então cá vai o clipe da semana. Esta semana não foi uma semana muito ativa, a malta anda um bocadinho ocupada, mas temos aqui um que eu acho que vocês vão gostar. E então o clipe é este.
Why was I not invited? A host no Simas Turbo. Ele tá aqui? Sou cego ou o quê? Caiu? Hã? O quê? Oh, meu Deus. Oh my god. Oh, that's so stupid. Why was I not invited?
Eu vou pôr outra vez.
A host no Simas.
Dar host ao Simas Turbo.
Ele tá aqui? Sou cego ou o quê? Caiu?
caiu. Oh, cara, és um troll do caralho. Malta, obrigadinho por este bocado. Fiquem bem. Uma boa noite a todos. Um excelente fim de semana. Nós vemo-nos na próxima sexta-feira. Forte abraço.
Estamos online.